E aí, gente? Vocês estão ouvindo Imposturas Filosóficas, podcast do site Razão Inadequada. O meu nome é Rafael e eu estou aqui com o meu grande amigo Rafael.
E aí, Rafael? E aí pra todo mundo? Como é que vocês estão?
E aí, gente? Bom, antes de começar esse programa, a gente queria continuar falando, chamando a atenção para um evento muito importante que a gente vai ter, que é o mês de outubro, os 10 anos de aniversário do nosso site, que começou como um pequeno reduto da internet, um blogzinho onde a gente postava uns textos das nossas conversas e que hoje tem tanta gente apoiando, tanta gente toda semana, né? A gente tá, né, super contente com todas as conquistas que a gente tem e já faz muito mais do que só escrever, né?
Eu lembro quando a gente ainda chama de blogzinho, né? Com frequência.
Eu lembro
quando era blogzinho. A gente começou escrevendo texto, depois começou a ter curso, de uma maneira super amadora, né? Hoje, olhando pra trás, né? A gente vê isso. E hoje também tem o podcast, que é o que vocês estão ouvindo agora, e o grupo de estudos. O site cresceu e a gente continua com aquela sensação de que ele é pequeno e não tem essa sensação de que ele é tão grande assim, mas é muito legal isso. E a gente tá dando agora o curso de Nietzsche como psicólogo, tá terminando, e não vai ter um outro curso nosso, né? De outubro a gente deixou reservado pra chamar professores e não dar um curso fechado. Dá aulas abertas, é um mês de comemoração, são 15 anos do site, a gente não quer só pegar um dia, a gente escolheu o mês. E a ideia é convidar professores, já entramos em contato com vários deles, para eles virem no site.
E elas também,
e darem uma aula aberta.
Uhum.
A gente também tá pensando já também nos convidados e convidadas pro evento.
Aí é outra coisa. Porque tem o evento, vai ser todo, em cada semana vai ter uma aula diferente aberta. De outro lado, tem o dia 15.
Exatamente.
Que é o dia do aniversário. E no dia do aniversário, é um sábado, né? Os deuses estão a nosso favor, caiu num sábado. E a gente vai fazer uma espécie de festa transmitida, vamos chamar assim. Vai ser um monte de convidado que vai vir até o nosso estúdio de gravação aqui, onde a gente grava o nosso podcast, onde a gente recebe nossos convidados. Então vão vir amigos, gente que já veio nesse podcast, a gente já tá chamando, já tá programando. Vai fazer um evento massa pra conversar de filosofia, entre outras coisas.
É isso. Enquanto o momento não chega, a gente continua com o nosso podcast tão querido.
É isso, perfeito. Bora lá.
Uma metáfora. Subtítulo do livro Sobre a Construção do Sentido, de Ricardo Tim de Souza. Uma determinada pessoa, até certo ponto comum, um homem de meia idade, classe abastada em termos socioeconômicos, tem sua vida decorrendo normalmente. Nasceu, cresceu, chegando à idade adulta. Passou por todas as crises atrás referidas com sucesso do ponto de vista de seu desenvolvimento individual. Atingiu, superando as dificuldades dos diversos estágios de desenvolvimento, uma situação de relativo equilíbrio. Considera sua vida, até agora, contabilizando todos os aspectos, exitosa. Além disso, apresenta performances profissionais muito acima da média, sendo muito requisitado em sua área de atuação. Tal pessoa sente-se satisfeita com o equilíbrio que conseguiu atingir. Sem grandes sobressaltos, sua vida segue um ritmo tranquilo, onde cada dia é vivido com relativa calma. As conquistas vão sucedendo. Ele se compraz consigo mesmo e com seu amplo círculo de familiares e amigos. Sabe valorizar os pequenos prazeres que a vida oferece. Cultiva as requintadas tradições da família. Procura manter em cada situação um pressuposto de dignidade. Esforça-se por uma boa relação com a esposa e esmera-se na educação dos filhos. Interessa-se pelo mundo em seus diversos aspectos. Não tem, todavia, chances de desenvolver todos os seus variados talentos, já que o trabalho de um talento em especial, o musical, o absorve muito. Nosso personagem é um grande pianista. Não é uma pessoa indiferente ao grande mundo, mas não dispõe de energias extras para abordá-lo com a intensidade que gostaria. Consegue, por outro lado, com a maturidade que já atingiu, manter a distância segura às tempestades do mundo e concentra-se em seu próprio desenvolvimento. Nos mais variados sentidos, pode-se considerar assim uma pessoa bem-sucedida. Conseguiu enfrentar com sucesso a maioria dos obstáculos que o mundo interpõe na vida de cada um, aproveitando bem as oportunidades que a sua situação e a proveniência familiar lhe franquearam. Sua vida se encontra bem encaminhada. Sua expectativa se desenha agora na forma de um envelhecimento tranquilo, onde poderá, cercado pelos netos que virão, gozar dos prazeres a que se furtou devido ao trabalho árduo e às imensas exigências profissionais e familiares. O tempo, decorrendo de forma suave, lembra antes uma sucessão contínua de espaços controláveis a serem ocupados, uns após os outros, sem surpresas excessivas, sem descontinuidades abruptas. Essa pessoa, se perguntada no que consistiria para ela o decorrer do tempo, talvez respondesse: uma ampla sucessão de instantes conectados uns aos outros. Instantes plenos de sentido que constroem uma grande cadeia de sentido onde o inesperado tem pouca presença. Nada se constitui, em princípio, em uma ameaça a esse conjunto de expectativas. Ele não tem nenhum motivo palpável para julgar que esse ritmo previsto seja interrompido por alguma circunstância imprevista. E, todavia, uma situação inusitada se interpõe subitamente entre ele e seus planos. Estamos em 1915. Nosso personagem é mobilizado para lutar na frente austríaca da Primeira Guerra Mundial. Durante a batalha, é gravemente ferido. A tentativa de salvar sua vida culmina na amputação do seu braço direito. Após um período de choque no hospital, reinicia propriamente a vida do nosso personagem. Agora é a hora de vivenciar propriamente os enormes e variados traumas físicos e psíquicos sofridos. Para além da dor, do medo, da surpresa e de todo o corolário de situações ameaçadoras vividas, facilmente concebíveis, destaquemos aqui alguns dados decisivos apenas. Ocorreu, após a amputação do braço, uma lesão profunda da autoimagem do personagem. Ao tentar conceber sua nova figura em pensamento, e ao se olhar no espelho, ele não mais se reconhecerá propriamente. Terá de reconstruir a sua própria figura para si mesmo. O que significa construir uma nova figura. Todo um universo de sentido auto-perceptivo, visual e sinestésico, um universo de sentido óbvio desde a sua infância, entrou radicalmente em crise. Nosso personagem foi trazido de forma extremamente violenta e inesperada ao lado mais radical e sombrio do tempo. É necessário destacar um fato determinante. Uma vez acontecido o acidente, nada fará com que ele não tenha ocorrido. A temporalidade, que parecia domesticada na cadência controlável do dia a dia sem grandes surpresas, nas agendas bem organizadas e bem cumpridas, agora irrompe na vida do nosso personagem de uma forma absolutamente abrupta e selvagem. Em um curto momento, em um momento vital e extremamente intenso, dá-se a percepção da realidade. Há um rompimento definitivo nos elos da cadeia que pretendiam unir o presente ao futuro. A sucessão de instantes em sequência automática, cada instante seguindo o outro e preparando o outro, foi definitivamente quebrada. A expectativa de um determinado futuro, que ao nosso personagem parecia tão real e palpável na retrovisão do passado, provou pela intensidade do trauma ser uma simples projeção de seus desejos. O futuro, que nada mais parecia ser senão o desdobramento do que o passado já havia determinado, de repente, como que assume agressivamente vida própria e exige presença no campo da realidade. Sua vida não é, nesse primeiro momento, sua vida. Mas o que sobrou da sua vida anterior? A crise, porém, avança como que para muito além dos limites do universo mental do nosso personagem. É como se estivesse ocorrendo uma profunda subversão do tempo e do espaço, enquanto esses se constituem em parâmetros objetivos possíveis. O sentido da realidade, que parecia sempre presente ao cotidiano, embora não pensado nem visível, como que se retira e deixa em seu lugar apenas um vácuo, uma espécie de estranha abertura, um imenso palco, sem cenário nem atores, sem nenhuma possibilidade natural de mera reconstrução. Qual a tradução desse vácuo na vida do personagem? A própria forma de se relacionar consigo mesmo muda radicalmente. Terá de se fazer, com uma só mão, o que se fazia antes com duas. Isso não significa uma mera modificação incidental na sua forma de agir, mas uma profunda transformação na estrutura de seu sentido de realidade mesmo, de seu corpo próprio. A ausência de seu antigo braço não significa apenas a ausência de uma parte física muito importante. Ela significa a ausência traumática, abrupta, incontornável de toda uma vasta dimensão de seu antigo universo familiar e de sentido. E no seu caso, enquanto pianista, essa dimensão é multiplicada. A nova vida do nosso personagem, analisada em uma perspectiva profunda, não significará, portanto, algum tipo de adaptação a uma nova fase, a uma nova forma de vida, mas um verdadeiro começar de novo. Antes de chegarmos a esse ponto, porém, temos de destacar algumas características fundamentais do tempo que se aproxima, deste novo tempo. Nosso personagem está disposto, após enormes esforços e dificuldades, a enfrentar a nova situação existencial na qual se encontra. Antes, porém, terá de vivenciar sua presente crise até seus limites. Caso contrário, permanecerá ainda psicologicamente dependente de sua antiga forma de vida e de seu antigo corpo. Esse vivenciar da crise até seus limites significa, em outras palavras, ser obrigado a questionar de forma aguda, radical, o próprio sentido do existir. Aos olhos de nosso personagem, é provável que tal indagação assuma a seguinte forma: por quê? Por qual razão aconteceu tal infortúnio exatamente comigo e não com meu vizinho, que trata sua família tão mal, ou com um determinado político corrupto, ou? Essa questão, porém, não para por aí. Ela conduz a questões de princípio. Por que há algo e não apenas nada? O que o são a vida e a morte? Por que eu não me suicido agora? Aquele sentido, aquela pergunta pelo sentido, por assim dizer, pressuposta, mas suavemente ausente no decorrer de sua vida corriqueira, agora se ausenta sem explicações. Abre espaço ao seu inverso, à claridade da qual ela representava a obscuridade, radicais questionamentos de sentido. Eis aí a filosofia em seu nascimento, o início da atitude filosófica. A atitude filosófica não nasce de um momento de diletantismo, mas de uma crise profunda que emerge desde nossa interioridade e nos obriga, até mesmo com certa violência, a rever todos os parâmetros aos quais nossa realidade até então se referia.
Isso aí. Pegamos novamente, como a gente tem feito em alguns programas passados, um texto de um outro livro. Um texto que não é nosso, mas que a gente leu e adorou. Então, acho que cabe pra gente começar a fazer uma contextualização deste livro, deste pequeno livro.
Eu tô lendo muita coisa ultimamente de existencialismo e tem uns livrinhos mais curtos que são muito legais. Esse é com certeza um deles. É um autor brasileiro, Ricardo Tim de Souza, e o livro é sobre a construção do sentido. O subtítulo é O Pensar e o Agir entre a Vida e a Filosofia. E, enfim, a grande questão é, como o próprio texto diz, essa questão da construção do sentido, que é uma questão muito importante para o existencialismo, né? Não é uma filosofia voltada para a ciência perguntando a definição, o que é das coisas, é uma filosofia perguntando qual é o sentido das coisas para nós. A fenomenologia, ela tem esse, o sentido das coisas quando as coisas chegam para nós. Uhum. Qual é o sentido que a gente dá para as coisas? E eu acho esse livro muito bom.
Saiu pela editora Perspectiva, né?
Saiu pela Perspectiva. E eu acho esse capítulo muito bom, porque esse capítulo ele é muito imagético, né? Ele pega fundo, né? Ele faz a gente imaginar com muita clareza o que seria, como seria, o que se faria, etc, né?
Você tinha comentado do irmão do Wittgenstein, você tinha comentado isso fora da gravação, ele não fala explicitamente no texto,
ele fala no texto depois. Esse texto que a gente leu, ele é um texto que é pra trazer uma metáfora, mas ele é uma história real, na verdade.
Uhum.
O Wittgenstein, o irmão dele, foi chamado pra guerra, foi pra Primeira Guerra, realmente sofreu um acidente, realmente teve que amputar o braço e realmente era um pianista. Então, essa historinha mais genérica, eu não sei a biografia do irmão do Wittgenstein, mas essa historinha mais genérica fala de uma história real. Inclusive, ele diz aqui no texto que foi composto um concerto para a mão esquerda do Maurice Ravel. É pra ele.
Ah, que legal.
É pro irmão do Wittgenstein que perdeu o braço nesse acidente.
Demais. Eu fiquei pensando, o final do texto foi o que me, na verdade, o que me pegou, e eu acho que vale a pena começar por ele, que é a filosofia nascendo de uma quebra, a gente já falou outras vezes, mas de uma quebra de um movimento reflexo, de uma resposta mais automatizada, né?
É.
Eu tava lendo o Fédon, do Platão, e lá o Sócrates fala que ele, a primeira incursão na filosofia foi pela filosofia da natureza. Os pré-socráticos, né? Como a gente chama quando vai estudar a história da filosofia. E eles pensavam a natureza e eles pensavam as coisas e, né? Isso estava muito próximo de um campo também da matemática, um campo onde se pensa as grandezas das coisas, onde se pensa, onde se traz várias respostas e vários problemas que são problemas que hoje, quem herdou esses problemas é a ciência.
Isso.
Os pré-socráticos estão muito mais próximos da ciência do que da filosofia como a gente entende ela hoje.
Isso.
Ou de uma filosofia da ciência, que seja. Por quê? Porque eles estão pensando causas que determinam o ser.
É.
Causas que determinam o ser, a gente está no campo da ciência, que é o que faz com que a Lua gire em torno da Terra. É uma pergunta da filosofia da natureza, que hoje a ciência responde de uma certa maneira. Ah, a causa, tá, a teoria da gravitação. Ok. O Sócrates diz que ele não serve pra isso. Ele fala no Fédon, eu tentava, mas eu me provei um péssimo filósofo da natureza. Porque eu não sirvo pra isso. Porque quando me falavam, você soma 1 + 1 e dá 2. E o Sócrates fala, mas quando você soma 1 + 1, essas duas coisas se misturam ou elas permanecem separadas? Mas será que
quando você soma o Megazord, são os vários Power Rangers ou não?
Ou
vira
não.
Uma coisa
Exato.
Só
e esse 1? O que é esse 1? Tipo, unidade, como é que é a unidade? Mas a unidade permanece unidade?
Quem controla os braços do Megazord? Como é que funciona isso?
Então, a filosofia, ela tem um outro campo, que é um campo de perguntas um pouco mais esquisitas, que nascem de um deslocamento. Um deslocamento de, às vezes, processos de pensamento muito simples. Que é, bom, eu tenho uma maçã, duas maçãs, três maçãs. Só que aí o filósofo pergunta, mas as maçãs são diferentes, né? Não é a mesma maçã. Aí a gente já, né? Mas por quê? Como é que ele chegou nisso? E aí o texto tá trazendo algum corte, alguma coisa, algum desvio, qualquer coisa aconteceu que produziu-se uma necessidade de olhar com mais calma, de olhar de uma outra perspectiva a situação, que não aquela mais habitual.
É. Eu acho que a questão do sentido do ser é diferente da questão do ser das coisas. Eu acho que a filosofia pré-socrática, ela procura o que é o ser das coisas, do tipo, e as respostas são respostas que hoje parecem estúpidas, mas não são tão estúpidas quando você olha com mais calma. Você fala, é fogo, é água, é números, é átomos, e aí você fala... Ah, peraí, tá vendo? A gente tá chegando em coisas muito interessantes. E todo esse desdobrar-se chega na ciência com uma potência incrível e maravilhosa.
Um dos principais processos investigativos que a gente tem registrado na antiguidade.
É, né? Mas ao mesmo tempo, se você desenvolve tudo isso, e aí você, de repente, começa a entender tudo de biologia, e aí tudo de fisiologia, e aí chega o irmão do Wittgenstein no consultório e fala, ó, perdi meu braço. Ele vai falar, entendi, o braço esquerdo, as falanges, o antebraço realmente teve uma visceração aqui, não sei o que lá. Mas o que isso diz? O que isso diz? Você perdeu o braço. Porque, aliás, médicos fazem muito isso e é muito horrível quando isso acontece, né? Você tem tal doença.
Sim.
Não funciona realmente, isso não funciona, não adianta, não tem o que fazer, tem que fazer transplante, já era. Você tá explicando? Tá. Você realmente tá explicando. Ele perdeu o braço esquerdo. Sim. Ele teve tal doença, por isso que ele morreu. Ele não pode mais estar vivo. Olha só. Entendi. Mas...
Não é tudo.
E aí? Né? Então, eu acho que o... Aí eu não tenho certeza, mas eu acho que existe um outro lado que o Sócrates olha, ou que a filosofia olha, ou que a gente precisa olhar, que é... Qual é o sentido disso pra mim? Ou pra... Pegar como os existencialistas falam, né? O que eu faço com aquilo que aconteceu comigo, né? A minha liberdade tá nesse campo. O que eu faço com o mundo no qual eu fui colocado e o mundo no qual eu fui jogado? Essa diferenciação talvez seja uma diferenciação interessante pra gente pensar o campo de uma filosofia mais naturalista que dá na física. Isso. E o campo de uma filosofia mais antropológica, né?
E é engraçado, porque a gente também, nos programas passados, quando a gente falou de ciência, a gente estava trazendo esse campo da ciência para esse campo da filosofia. A gente estava vendo a intersecção, onde as coisas estavam em intersecção. E aqui a gente já está vendo que, na verdade, esse campo, ele é o da filosofia, assim. Ele é um campo de uma reflexão, não só da filosofia. A gente poderia falar que é o campo da espiritualidade. A gente poderia ir para outros campos que não esse campo, de uma resposta mais... É difícil, né? É de uma resposta quantificável, de uma resposta bem definida. Por exemplo, o exemplo que você trouxe é ótimo, que é... Você vai no consultório e o médico consegue descrever o que aconteceu com o seu corpo.
Lindamente, né? Ele consegue fazer isso, ele estudou.
Ele usa palavras, né? Ele estudou anatomia pra saber exatamente o que aconteceu. Mas ele não consegue... O texto traz um termo que é importante, que é essa ideia de corpo próprio. Parece uma redundância, né? Corpo próprio. Mas é... O médico não consegue descrever o que aquele acontecimento produziu no seu corpo próprio. Porque o seu mundo mudou a partir... Né? Todos os mundos mudam. E aí esse campo é um campo de que não é uma investigação, talvez, que se faça de forma tão despessoalizada, impessoalizada, universal. A gente está... Quando chega no existencialismo, aí principalmente, a gente está falando de um campo bastante de uma reflexão individualizada, de uma reflexão pensada de alguém sentindo algo num mundo próprio, né? Percebe? A gente saiu de um campo onde é possível olhar duas pessoas que tiveram lacerações corporais e descrevê-las igualmente e falar, você sofreu esse mesmo acidente que você, olha aí, legal. Mas, né, não, é impossível dizer do corpo próprio delas, é impossível dizer do que cada um fez com aquilo que aconteceu.
É.
Ou seja, que campo é esse, né? Que campo é esse onde a gente tem, de um lado, um discurso que se aplica a tudo, e um discurso que não se aplica a tudo, que se aplica a uma experiência individual. O sentido parece surgir como esse campo do debruçar de alguém sobre um mundo próprio, sobre um corpo próprio, né? Nesse lugar.
Tô terminando um outro livrinho de... A gente lê 200 coisas ao mesmo tempo, né? Da Zayn's Análise, que foi escrito pela Alice Rosey Kans. É um livro muito bom. E aí, tem um capítulo muito bom, que ele fala... A da Zayn's Análise... Não é uma conversa filosófica. Porque a Zayn's Análise é baseada, assim, explicitamente em Ser e o Tempo do Heidegger. Os caras pegam lá o livro do Heidegger e faz uma psicologia, uma terapia em cima disso. Mas não é uma conversa filosófica. E aí eu acho que a gente tá num campo muito louco. Muito louco. Por quê? De um lado, a gente vai ter um médico. E o médico vai falar, olha, você ficou paraplégico porque a sua 15ª vértebra... Eu nem sei se tem 15 vértebras, sinceramente, mas eu chutei. Sua 15ª vértebra quebrou. Você tá paraplégico. Eu descrevi. Causa e efeitos, neurônios não conseguem mais passar, o sinal sináptico, já era. Você tá paraplégico. Do outro lado, completamente, você poderia ter uma filosofia mais focada no ser e o tempo, mais focada depois no existencialismo, dizendo, pois é, somos seres frágeis. A gente vai, todo mundo tá jogado no mundo, todo mundo tá exposto a circunstâncias que são maiores e tal. A das análises, e aí a moça diz no... Eu não sei a idade dela, na verdade, mas ela escreve com um jeito mais jovem, então eu chamei ela de moça. Talvez não seja moça. Ela diz, entre o todo mundo morre e entre o a sua 15ª vértebra quebrou, tem o cara ali na nossa frente.
Uhum.
O cara que tá ali na nossa frente sofrendo. Esse cara, ele vai ter que dar um sentido pra isso. Aqui é a terapia, ela diz.
Uhum.
Este cara que tem a 15ª vértebra quebrada, que todos morrem, esse uhum. cara específico é o cara com quem a gente vai conversar. Então, eu acho que a gente tá no meio dessas... Quando a gente lê um caso desses, a gente tá no meio dessas duas coisas, porque alguém pode ficar paraplégico, alguém pode perder o braço, alguém pode sofrer alguma grande calamidade... E o cara pode se levantar e continuar vivendo a vida e continuar dando conta e dar um sentido pra isso. Ou ele pode se perder, ele pode não conseguir dar um sentido pra isso. Ele pode... Então eu fico pensando em... É muito sutil, a gente tá no meio disso acontecendo. A gente tá no meio dessas coisas maiores. A gente tá falando de filosofia, falando de medicina aqui no caso. Mas a gente tá vivendo. É a gente que tá vivendo aqui, né?
Uhum, totalmente. E aqui talvez caiba, como a gente está num campo bem do exemplo, talvez caiba a gente sair um pouco do exemplo para tentar deixar isso mais claro num sentido mais geral, que é, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu já devo ter dado outras vezes, que é, você está acostumado a entrar em casa e apertar o interruptor da luz, e a luz acende, e você não pensa nisso.
Não.
No entanto, quando você chega em casa, aperta o interruptor... E a luz não acende, você fala, o que que aconteceu?
Isso é a filosofia. É aí começa a nascer a filosofia.
É isso, entende? Então, esse exemplo, claro, ele não tem... Não vai levar ninguém, talvez, não tem a violência necessária pra fazer alguém questionar o sentido da vida. Talvez, vai saber, não sei também. Mas imagino que não. Mas esse corte, ele abre alguma coisa. Alguma coisa. E aí você precisa descobrir por quê. É que a sua cara, eu não paguei a luz? Ou será que eu tá sem luz no bairro inteiro? Será que tem um curto na minha casa? E é muito doido. Quem mora em casa velha, que nem eu... E quando dá um problema de luz, quando acontece um problema, você fica noiado. Porque, mano, a instalação é velha, aí você toca no vizinho. Ô, acabou a luz aí? Não, aqui não. Aí você fala, ih, será que eu não posso? Será que é em casa? Chama o cara da luz, chama o eletricista. O que que eu faço? Você entra numa pequena crise. Mas tudo bem. Depois de um dia lá, quebrando a cabeça, você sai. Existem crises que a gente não sai tão rápido.
É.
E eu fico imaginando, sei lá, quando nasce um filho.
Nossa.
A sua vida não é mais a mesma, né?
Nossa, não.
Então, o que a gente tá dizendo é... Existem fatos corriqueiros e existe um cotidiano que se configura de uma forma um pouco mais repetitiva.
Uhum.
E existem cortes nisso. Uhum. A gente não tem jeito, não tem jeito... A gente acaba mais cedo ou mais tarde. E eu acho que, né, os existencialistas em geral têm uma questão com a morte, né? A morte acaba operando esse corte. Mas não necessariamente isso, né? Ou eu dei o exemplo do nascimento de uma criança, uhum. ou, né? Qualquer coisa. Parece operar um corte. Aí o autor usa a ideia de vácuo, né? Se produz um espaço. Se produz algum espaço que ali alguma coisa diferente vai precisar agir.
É. Você roubou isso do Hume, né? Essa ideia.
Sim, um pouquinho.
É que o Hume ele é mais... Não é fatalista, ele é mais exagerado no exemplo dele, que ele fala... Todo mundo vê o sol nascendo todo dia.
Sim.
Mas quando a gente não vê o sol nascendo, é aí que alguma coisa estranha, né? É aí que a gente pensa alguma coisa. Porque o hábito é a repetição, e da repetição a gente passa a falar... Não, é claro que o sol vai nascer amanhã. Não, talvez não.
Talvez não.
Talvez não. Talvez tenha uma civilização hiper avançada... Que, nesse momento, esteja precisando do nosso sol. E ela não tá nem aí pra gente. A gente é umas formiguinhas que... Foda-se. A civilização vai lá, pega o sol e vai embora. E fala, ó, depois eu devolvo. Se vocês estiverem vivos, sei lá, daqui um ano, a gente só precisa usar para um negócio de grande energia ali, daqui a pouco a gente devolve. Talvez o sol não nasça amanhã.
Uhum.
Talvez.
Talvez.
E aí a gente vive a nossa vida como se fosse nascer. A gente acredita, pelo hábito, a gente acredita que isso vai acontecer. A gente vive nesses costumes. E aí, a filosofia, eu acho que ela nasce dessas quebras. Eu concordo muito. Eu concordo muito com isso. E aí, você até usou o interruptor, né? A gente chega e liga o interruptor e será que a gente questiona a vida por causa de uma coisa tão simples? Acho que a ciência nasce disso, né? Por que, uhum. por que existe luz? Por que, que coisas acendem? Por que, sei lá? Mas a filosofia nasce dessas crises, sei lá, você tá indo pro trabalho e um pneu fura, você não tá pensando o que é pressão do ar, o que é pressão atmosférica e pressão do pneu. Você pensa, mano, será que eu quero ir pra essa bosta de trabalho?
Não,
cê,
Deus
questiona
tá,
isso.
Deus tá me zoando, não é possível. Bem hoje, aí você já
percebe?
Começa a conectar toda uma rede de
significados. Percebe, é isso. Você não tá, isso não é científico, isso é a questão do sentido da sua vida pra você mesmo.
Uhum.
Uma quebra, um pneu que fura, pneus furam. Você passa a questionar se você quer realmente ir pra esse trabalho ou não. Então, essa questão que eu acho que é muito importante, esse vácuo, essa abertura de quando um pneu rasga e você tá lá no acostamento, tá chovendo e você pensa... Caralho, eu não quero isso. Eu não quero visitar a minha família de outra cidade. Eu não quero. Eu quero ir pra minha casa. Eu quero voltar e terminar o capítulo do livro. Não quero... Tá ficando muito pessoal o exemplo. Mas a questão é... essa quebra permite pensar.
Uhum,
né?
Sim.
E essa quebra, ela pode... Ela muitas vezes será uma quebra muito pesada, né? Como o autor mesmo descreve. Muitas vezes vai ser.
Extremo.
Mas... Não necessariamente. Às vezes, você subiu uma montanha e você ficou lá horas vendo a paisagem e você pensou alguma coisa e quebrou.
Uhum.
E foi alguma coisa diferente. Então, eu acho que a filosofia também deve muito respeito à ideia de ócio. A filosofia ela não precisa nascer com você perdendo o braço. A filosofia ela pode nascer com você no topo da montanha, vendo a paisagem.
Sim.
Porque você teve tempo. Porque você não tá numa... Né, você não tá no caixa dizendo crédito ou débito o tempo todo. Você pode ter uma tarde livre pra subir a montanha.
Uhum.
A filosofia também pode nascer daí.
Totalmente. Você puxou o Hume e eu puxaria talvez... Ó, e você eu que vou puxar, hein? A ciência do comportamento humano.
Boa! Adoro!
É? Porque a nossa realidade de organismo em um ambiente é constituída pela repetição.
É...
E né, é constituída pela experiência que a gente tem de prever coisas.
Uhum.
Então, se eu entro no metrô na estação X, é porque eu pretendo sair na estação Y e eu acho que o trem vai percorrer todas as estações em um tempo que eu estimo.
É.
Eu só posso entrar num metrô...
Você confia,
pra
você
sair,
acredita.
Pra sair do outro lado, porque eu já experimentei isso outras vezes e porque eu confio plenamente nisso, né? Então, todo o nosso comportamento tá baseado na repetição. Mas a vida não é repetição só. E aí o autor traz, com outra palavra importante, ele fala de um rompimento, né? Que no caso foi trazido, né, num exemplo extremo, com a perda de um braço, mas esse rompimento, ele pode acontecer com o metrô parando naquela estação, que às vezes acontece aqui em São Paulo, acontece muito, né? O metrô para de repente e fica 15 minutos parado numa estação. E você fica doido.
E você começa a filosofar.
É aí, surge uma chance de você pensar alguma coisa, né? Então, às vezes isso é produzido de uma forma totalmente inesperada, mas às vezes, como você falou, parece que existe na filosofia também uma atividade de transformar isso, né, em produzir um espaço, em produzir um certo vácuo. E aí me levou a pensar um pouco do que você trouxe no exemplo de olhar uma paisagem muito grande, olhar de um lugar alto, enfim, que é, eu tomo um pouco esse lugar do... Né, eu abro um pouco esse lugar do não sentido, né? Eu lembro do Nietzsche falando do né, o exemplo clássico, aliás, né? De olhar para o abismo, né?
Uhum.
E é isso, eu paro um pouco para olhar para essas coisas. Então, de um lado, eu vejo claramente que a gente tem uma vida constituída pela repetição e de repente alguma coisa vem cortar De outro lado, eu vejo isso na filosofia. Quando alguém chega pra você e você tá numa conversa absolutamente banal, absolutamente banal da sua vida, que nem a gente falou num programa passado também, e alguém te perguntou, mas o que, que é amor? Ah, é isso aí. Se isso não é um corte operado pela filosofia, pelo pensamento indagativo, questionador, então, né, então eu não sei o que é. Porque e aqui a gente poderia ir pra esse campo, né? O campo da linguagem também é pura repetição.
Quando, se a gente tenta definir o amor como uma enorme quantidade de descarga de hormônios e neurotransmissores, cara, você vai conseguir tirar o sangue de alguém e vai conseguir medir que realmente mudou alguma coisa. Teve uma variável.
Uhum.
Beleza. Mas existe alguma outra coisa se passando quando alguém pergunta... Por exemplo, o cara vai na terapia e ele começa a sacar que aquilo que ele chamava de amor, na verdade, é um relacionamento abusivo.
Sim.
Né?
Bem possível.
É muito possível. Uhum. Então, aquilo que o cara tava lá falando, não, eu amo a minha esposa, por isso que eu tirei o celular dela. Quê? que você tá chamando de amor? Ah, não, eu amo minha esposa, eu bati nela porque eu amo muito ela, eu fico com ciúmes quando isso acontece. Cara, que é isso que você tá chamando de amor? Então, esse demorar-se, né? A gente tem repetido muito isso, esse demorar-se, ou essa admiração de falar, quê? É isso que você tá dizendo? Não é possível. Me descreve um pouco melhor. Me dê outros exemplos de amor, me dê outros exemplos do que é violência. Porque eu preciso entender o que tá acontecendo, tem alguma coisa errada aí.
Uhum.
Quando a pessoa passa a olhar para aquilo que ela faz e tentar acompanhar aquilo com a linguagem, ela começa a ver que não é exatamente do jeito que ela tá pensando, não é exatamente do jeito que ela tá fazendo, não é exatamente o lugar que ela... O hábito, né? O hábito é isso. Uhum. Sei lá, você começa a lavar a louça. E aí a pessoa fala, não, eu comprei comida, vem com o prato aqui, a gente vai comer fora hoje. Aí você fala, é hábito, eu tô aqui.
Uhum.
Quando você pede pra acompanhar, quando você pede pro pensamento acompanhar aquilo que tá acontecendo, alguma coisa se abre, alguma coisa vai pra um lugar diferente. E eu sinto que a grande questão do texto que a gente leu e do que a gente tá falando é um pouco isso, o se apropriar disso.
Uhum.
O se apropriar disso. Porque esse vácuo que a gente tá falando, e é um vácuo que lembra muito Bergson também, né?
Total,
Esse vácuo que é aberto é um vácuo de alguma coisa diferente. A gente pode, então, tirar daí. Isso é uma folha em branco. Isso é uma partitura em branco. Isso é algo novo que pode nascer. E isso é muito bonito.
Exato. No campo, então, isso a gente deu vários exemplos, porque isso se produz em vários campos diferentes.
Com certeza.
Eu acho que a gente se constitui por uma repetição, mas isso não é tudo. A gente vai ser interrompido, a gente vai ser rompido, a gente vai precisar lidar com coisas para as quais a gente não vai responder da maneira como a gente está acostumado.
Né?
Essa é a grande questão. Tem perguntas para as quais a gente não tem resposta pronta. Isso você pode pensar na filosofia, mas você pode pensar na vida de um organismo. Tipo, tem situações que a gente sabe como se comportar. Tem situações que a gente não sabe como se comportar. Né? Percebe como essa mesma... isso que a princípio foi só um exemplo, ele tá presente em vários lugares. Tem palavras que você conhece. Tem palavras que às vezes a pessoa usa num contexto que você fala, nossa, como assim? Não faz sentido. Não faz o mínimo sentido. Quando alguém, por exemplo, sei lá, daria pra... Qualquer conceito filosófico funciona desse jeito, que já geralmente é isso, né? Mas quando a gente pega tempo, Bergsoniano, o tempo não passa, né? Você tá ligado que o tempo, ele não é linear, ele não passa, o tempo tá todo aí. Para as pessoas que estão acostumadas a pensar o tempo, elas vão falar, mas como assim? Não, me explica isso, eu não tô entendendo. E aí você precisa ativamente preencher esse campo. Esse vácuo parece que ele se abre e de alguma forma você vai precisar responder a isso. Você pode dar ótimas respostas ou você pode não saber lidar. As duas coisas fazem parte, né? É todo um processo de crise que eu acho que tá bem representado no texto que a gente trouxe. Mas eu acho que a filosofia que você está estudando bastante, essa filosofia existencialista, é a tentativa de construir um sentido mais pleno. De ser capaz de preencher esse espaço de uma forma mais interessante, né?
Eu acho que a filosofia existencialista, todos eles leram muito Nietzsche, então eu acho que eu posso afirmar isso, nasce com o aforismo 125 do Gaia Ciência, que é o homem louco, uhum, que vai no mercado e pergunta por Deus. E Deus tá morto. Uhum. Deus não existe. E essa afirmação nietzschiana, ela foi muito mal compreendida, né? A gente tem um podcast sobre o Deus está morto. Agora, fiquei na dúvida. Agora a gente tem um de eterno retorno,
já,
né?
Já deve ter falado várias vezes.
Mas a gente já deve ter falado mais de uma vez. A grande questão é, não é que Nietzsche matou Deus. É óbvio que não é isso. É óbvio que é uma afirmação retórica e bonita pra falar uma coisa muito mais profunda, que é, talvez não dê pra gente basear a nossa vida em um ponto fixo, eterno, imutável e inquestionável. Talvez a nossa vida possa ser de outras maneiras. Talvez a maneira como o universo constitui o ser humano, talvez não, com certeza, possa ser de outras maneiras. A gente não esteve sempre aqui, a gente não vai estar sempre aqui. Quando a gente abre para a possibilidade de ser diferente, é de novo esse vácuo, né? Que sabe quem faz isso? Não é o Nietzsche. Sabe quem faz isso? Kant.
Também.
Kant, quando ele abre, de um lado, o determinismo da ciência para pensar, o entendimento, e do outro lado, a possibilidade da liberdade, ele é o primeiro a dar esse estalo de falar, talvez a gente... Aí ele bota a razão como um ponto inquestionável, como um imperativo categórico, mas ele é o primeiro a abrir isso. E o Nietzsche fala, tá, não tem nada de imperativo categórico, caramba, existe um vácuo, um vazio de sentido onde as coisas realmente podem ser diferentes. Esse poder ser diferente pra gente, a gente tá digerindo isso até agora. É tão louco pensar isso. É tão louco. A gente deu o exemplo de perder um braço, que é um exemplo do nível último. Mas a possibilidade simples de você agora comprar uma passagem, ir pra Praia Grande, começar a vender coco. É possível fazer isso.
É possível.
Dá pra você viver dessa maneira. Se eu quiser agora, eu levanto, eu vou lá, compro a passagem. A gente tá perto aqui da rodoviária. Compra a passagem, vai lá. Rafael vai me ver. Uma semana depois, eu tô vendendo coco na rua. É possível.
É possível.
Fisicamente.
Sim.
E isso é muito louco. Isso é muito louco pro existencialismo. Pensar que a vida pode ser diferente daquilo que tá constituído. É muito louco.
É muito louco. É muito louco.
Não lembra Platão? Não lembra o mito da caverna? Eu fico pensando, eu ainda tô com o mito da caverna muito, muito, muito cru. Você tá lendo mais que eu, mas sim. Não lembra essa ideia de tá todo mundo olhando pra parede da caverna e dizendo, as coisas são assim. O filósofo é aquele que larga isso, quebra isso, de alguma maneira rompe isso, ele vê outras coisas, e quando ele volta pra caverna e diz que aquilo não é exatamente o que as pessoas estão dizendo, ele é morto. Eu fico pensando, obviamente, o mito da caverna pode ter várias interpretações, mas eu fico pensando muito nesse sentido de essa abertura da liberdade é uma abertura muito assustadora. E quando você volta e fala, olha, você não precisa viver assim, você não precisa fazer assim, você não precisa acreditar nisso, você não precisa, dá pra ser, a vida pode ser, a gente pode mover a vida de maneira diferente. Isso dá muito medo. E eu acho que é essa agressividade que as pessoas têm com a ideia de diferença, que é, tá, mas eu escolhi viver de uma outra maneira. Eu quero viver de uma outra maneira. Eu prefiro viver de uma outra maneira que não essa que tá colocada.
Acho que tem a ver. O mito da caverna talvez seja um dos mitos mais, né, com mais interpretações possíveis. E eu acho que essa é uma delas. O filósofo percebe, ao olhar a parede e comparar as imagens, ele percebe que tem uma coisa estranha e ele começa a se desprender daquilo, né? O que ele encontra talvez seja outra história, porque aí a gente tá mais em Platão. Uma longa história, né? O que, que foi que ele encontrou, né? Aí a gente pode ir pra filosofia platônica ou não, né? A gente tá nesse campo que é um campo primário, que é alguém percebe alguma coisa diferente, se destaca e aí se diferencia de alguma forma. E de fato, eu acho que pro que a gente tá conversando aqui, há esse processo de diferenciação. Mas esse processo aqui, ele é muito mais... Eu acho que no texto ele tá posto de uma forma quase... No final ele conclui que a filosofia tá nesse campo. Mas ele tá posto de uma forma quase... Que aconteça com todos, cotidiano. Que acontece na vida de todos. Por isso que eu acho também que o existencialismo se presta bem para linhas terapêuticas, né? E a do humanismo, das análises, e assim, né? Tem várias ferramentas possíveis para se pensar uma clínica. E porque eu acho que isso evidentemente acontece na vida de todo mundo. Então, não necessariamente isso foi elaborado numa filosofia, mas necessariamente se elabora um sentido para dar conta de algo que acontece, né? E aí talvez a gente precisasse... A gente possa qualificar isso filosoficamente. E aí sim a gente chega nesse campo que você está dizendo.
É. Eles falam de um jeito muito legal, que é... Existem os filósofos intencionais, que é isso, né? O cara senta lá na pedra, o Sócrates está lá sentado pensando e ele... Né? Ninguém mais consegue andar porque ele parou do nada, ele teve uma ideia. E existem os filósofos contra a sua vontade. Esses que vão para terapia. Porque esses que começam a questionar. O cara começa a questionar. Por quê? Porque ele tá tendo depressão, burnout no trabalho. Ele começa a questionar. Porra, será que é isso? Né? Ele tá traindo a esposa há anos. E ele começa a questionar. Porra, mas é isso que eu quero de um relacionamento? Será que isso faz sentido pra mim? Né? Ele tá, sei lá, se drogando e ele percebeu que ele tá tendo um problema não sei onde. E ele pensa... Mas eu quero, eu banco isso? Eu banco esse problema que eu tô tendo? Ou eu não quero mais isso? Será que eu quero ter essa vida? O sofrimento faz a gente filosofar contra a nossa vontade. Uhum. Assim diz o Adasanz Análise. Mas não é que você vai abrir um livro do Sartre, o Ser e o Nada, e começar a ler. Não, é a tua vida. É a tua vida que tá em jogo. Você vai ter que pensar alguma coisa. A tua vida tá aí. Você vai, ó, a gente vai ter, ou você vai morrer, ou você vai ter que amputar seu braço. O que, que você quer? Porra, tem... Ah, então, será que eu banco? Eu vou viver sem um braço, é isso? Então, tá bom, eu não quero morrer, então eu vou cortar. Agora, eu não posso mais ser pianista. O que, que eu faço?
Ou posso, mas com ou uma
posso,
mão só.
Ou posso, eu vou ou eu vou tocar com uma mão só. É, ou sei lá, o que, que eu queria fazer? Eu queria ser pianista? Não, eu nem queria. Meu pai e meu avô eram pianistas, eu não queria ser pianista. Ufa, ainda bem que eu perdi o braço, então. Porque agora, finalmente, eu posso... Sei lá o quê, tocar trompete. Trompete vai usar só uma mão. Ele põe um negocinho assim no braço, fica segurando.
Sim.
É isso, e aí eu fico pensando, a filosofia, ela pode estar nesse campo do abstrato, do ósseo e tal, mas é isso que a gente puxa pra pensar que a nossa vida tá acontecendo o tempo todo. Uhum. E aí o existencialismo é ótimo em fazer isso, mas não é eles que fazem isso. Vários filósofos
Não, pragmatismo tem um problema muito parecido.
É, pragmatismo faz isso. Uhum. Antes de nascer o pragmatismo e o existencialismo, outros filósofos já estavam também muito preocupados com isso, né?
Sim, totalmente. E tem mais uma coisa que o autor traz, que é um efeito desse rompimento, desse vácuo que se produz, que é também... O desligamento do presente e do futuro.
Ah,
que
isso
é mais
legal,
um efeito.
Né?
A gente falou da repetição, né? A gente tá acostumado a repetir. E a repetição, o produto da repetição é ligar temporalmente o passado e o futuro.
É.
É isso que acontece, né? Seja no Hume, seja na ciência do comportamento, que eu acho que, aliás, tem paralelos bem evidentes. O que a gente faz é ligar a experiência passada com, né, o futuro. E isso. Cotidianamente, né? A gente já deu vários exemplos. Cotidianamente a gente faz isso. E a gente depende disso para viver, né? Esse é o ponto hilmiano. A crença não é um produto do arbítrio, como a crença em Deus. Não é só isso. Pelo contrário. A crença, ela basicamente diz daquilo que nós somos, né? Se a gente fosse dar uma definição do que é o ser humano para Hume, seria animais que acreditam, que creem. Animais que creem. Porque... É isso, a gente depende dessas crenças, da ideia de que o futuro vai repetir o passado pra viver, certo?
Certo.
Então, e o Hume, é claro, né, vai falar, a gente não tem nenhum fundamento pra acreditar
nada.
Nisso. A gente tá voando...
O fundamento tá em nós, a gente faz isso.
Só a gente. Só
a gente.
A gente faz isso, a gente produz essa ligação entre as duas coisas. Só que aí acontece qualquer coisa diferente que quebra essa ligação de novo. E aí você percebe... Que nem o Papa Léguas, a gente já deu essa metáfora, você já usou, então eu não
vou... Ela é muito boa.
Eu não vou me sentir genial, porque você já foi genial antes. Eu só tô te citando em algum programa passado, mas é o Papa Léguas lá correndo no abismo, e aí ele olha pra baixo... Não é nem... É o Coyote,
é o Coyote,
né?
Sempre o Coyote.
O Coyote lá, ele perseguindo o Papa Léguas passou voando. Ele parou ali, olhou pra baixo e caiu. Por quê? Ele percebeu que o fundamento que justificava a ação dele não está mais lá. Então, como fazer as coisas da mesma forma agora que eu sei que eu não tenho mais esse fundamento me sustentando? E essa percepção, e o que move a gente a perceber esse afundamento, essa sensação de não estar amparado por nada, é alguma crise, qualquer coisa que desloca, que deixa a gente meio desorientado, né?
É, e esses fundamentos, eles são... Às vezes, bom, tudo bem, claro, né? Às vezes eles são impostos por questões... maiores, que é muito mais difícil questionar, Mas às vezes eles são tão frágeis, tão ridiculamente frágeis. Sim. Né? Eu fico pensando nesses exemplos, tipo, o cara sai do armário só depois que o pai morre. Sabe essas coisas? Tipo, ah, eu tô há 20 anos casado com esse cara aqui. Ninguém sabia.
Ninguém sabe.
Ninguém sabia. Só quando o pai morreu, ele foi lá e falou, ó, esse aqui, meu companheiro, tô há 20 anos com ele. Porra, por que você não falou antes? Tinha
alguma coisa.
Alguma coisa. O sentido do sair do armário naquele momento não era possível. Porque o pai, sei lá, batia na mãe, era mega homofóbico, votou no Bolsonaro no primeiro e no segundo turno. Não, porque a gente não sabe. Talvez não tenha segundo turno.
Se Deus quiser.
A questão é, o fundamento, ele é frágil.
É.
O cara podia ter saído do armário antes. Mas ele teve que esperar 20 anos. Por quê? Talvez ele tivesse feito terapia e talvez pudesse ter feito sonhos. Esse fundamento é frágil e a questão é, esse fundamento pode mudar. E aí é muito louco, porque a gente fala bastante disso na aula, no curso que tá tendo de Nietzsche como psicólogo, né? Eu dei a aula de ressentimento. O ressentido tem muito medo da mudança. Muito. Ele não sabe como ele vai fazer, ele tem medo de se machucar, ele tem medo da diferença, ele acha que vai ficar desconfortável, ele acha que não vai dar conta, nananã, tudo isso, ele tem medo da mudança. Então ele fecha tudo impedindo que o novo apareça. Qualquer outro fundamento, não. Esse é o Deus, esse é o sistema político, esse é o presidente, esse é o certo e errado, esse é o livro que a gente segue, cala a boca, fica todo mundo no lugar. Só que, pega uma vida que mudou. Pega o cara que realmente cansou de trabalhar no mercado de ações e foi vender coco. Ele tá lá, tá tudo bem. Tá tudo bem. É bizarro, porque a gente pensa que é a coisa mais absurda do mundo. E ele tá lá, e tá tudo bem. Você pega o cara que perdeu um braço, você pega um cara... Isso é real, de evidências científicas, fazem a pesquisa lá, vem o cara, fala, esse cara ficou paraplégico. Ele teve tal e tal período de depressão, de luto, de dificuldade. Agora ele tá aqui, tá tudo bem. A vida realmente pode ser diferente.
Realmente pode ser diferente. E não só pode ser diferente, como às vezes depois de uma crise vem uma mega novidade, algo
isso.
Completamente novo.
Aí é louco.
E surge algo que pelo qual... Depois de um período de saúde, você olha e fala... Nossa, que bom que aconteceu aqui.
Que bom.
É isso. Esse é o lugar, né? E se a gente for muito nietzschiano, né? Esse é o lugar onde a gente vai querer estar.
É.
Porque é o melhor lugar para se estar. É o melhor lugar para se estar. É a percepção retroativa de que tudo que aconteceu tem o seu lugar. E fez daquilo do que nós somos aquilo que nós somos. Né? Chamem de amor fati, ou torna de quem tu és, como quiserem. Mas é o melhor lugar para se estar quando a gente olha retroativamente para a vida, né? E não são poucas, né? A gente trouxe tantos exemplos e percebe que, claro, grandes crises talvez seja uma ou outra ao longo da vida. Mas esses pequenos cortes, essas pequenas coisas que acontecem e convidam ao pensamento são cotidianas. A gente se fecha para a maioria delas, né? A gente se fecha muito. Por isso que eu acho que nesse programa a gente... Oscilou em torno dessa abertura mais violenta.
É. Né?
A gente tá, de um lado, entre uma abertura forçada, violenta, que leva alguém a precisar rever toda a sua vida. Mas a gente tem um outro campo, e eu acho que vale a pena chamar a atenção para isso, porque a gente passou por isso vários outros momentos, nesse esforço de abrir-se. Eu acho que aí a gente tá mais ainda no campo da filosofia.
É.
Né? Que é... Você falou do filósofo contra a vontade e o filósofo por vontade.
Por vontade.
E o filósofo que vai cutucar a ferida e vai pensar e vai olhar para baixo, assim, né? Não vai esperar, né? Vai olhar para baixo e falar, mas afinal de contas, o que que tá me sustentando? Como é que eu ajo? O que que eu penso? Por que que eu tô agindo assim e não de outra forma? Né? É. Que vai ativamente se colocar nessa situação. Isso pode ser muito perigoso, isso pode ser muito complicado, mas... Mais uma vez, é o mesmo processo. Daí pode surgir muita coisa interessante. Desse processo pode surgir conceito, pode surgir ideias para se viver melhor.
Tem um violonista que é o Ulisses Rocha. Ele é da Unicamp, não é?
É
um grande violonista.
É professor da Unicamp.
E tem uma música dele que ele compôs quando ele machucou o dedo anelar E ele compôs uma música onde ele só tocava a música com três dedos, porque ele não conseguia tocar... O dedão fica atrás do braço, né? Então ele perdeu o anel... Não perdeu, coitado. Tá lá o anelar dele. E ele tocava a música só com... Ele compôs a música só com os três dedos. É uma música linda? É uma música linda.
Linda, sim.
É muito bonita. Definitivamente é uma música muito... Eu duvido que ele tenha... Não, ele deve ter composto
ele
coisas ruins.
Até hoje.
É, até hoje. Ele deve ter composto coisa ruim, mas no passado. Porque hoje o cara... Mas a questão é, ele compôs uma música porque ele tava com um dedo a menos. Mas, sei lá, ele podia ter ido pro Caribe e composto uma música porque ele, sei lá, ele foi pra Cuba e ele viu os caras lá tocando e falou, bom, vou compor uma coisa aqui pensando nesse ritmo, tá influenciado por isso. Percebe, a criação, ela não precisa ser só porque uma fatalidade aconteceu na sua vida. E aí, é isso que você tá falando, né, desse o ato filosófico... É, por vontade, né? Eu quero ser filósofo, eu não quero ser atropelado pra começar a pensar. Eu quero abrir um livro aqui, eu quero começar a pensar.
Sim.
E esse ato, ele é ativo.
Uhum.
E aqui é o que a gente gosta, né? Um livro diferente que você lê, uma viagem diferente que você faz, uma pessoa diferente que você faz... Um dormir até mais tarde, um não almoçar vendo TV, sabe?
Uhum.
Isso já é um ato filosófico.
Sim.
Eu tô lendo, preparando curso, e eu tenho grandes ideias enquanto eu tô lendo. Eu tô lá e eu pego os fichamentos, pego um comentador, né? Mas eu tenho grandes ideias quando eu tô esperando o elevador.
Também,
né? Você tem grandes ideias tomando banho.
Muito,
né?
Eu
tenho grandes ideias andando de moto. A gente tem grandes ideias quando a gente... Sai da velocidade do cotidiano, da loucura de, meu Deus, eu fiz isso, eu não fiz isso, paguei minha conta de luz, não paguei. Quando a gente senta e olha para um nada, fica olhando para a parede, fica vendo... Eu morava num prédio antes que era bem alto e eu vi os carros passando lá embaixo, eu ficava olhando assim, só ficava lá olhando.
Uhum.
Isso permite filosofar.
Sim, isso permite a mudança... De alguma coisa.
Novos encontros.
É isso, acho que já abordamos a conclusão. Eu acho que a gente esteve nesses dois campos, dos filósofos por e ou contra a vontade. Eu acho que nós todos somos ambos, né?
Filósofos por
vontade. Quer dizer, nem todos
vontade.
São por vontade. Eu acho que, como a gente disse, a maioria talvez filosofe um pouco contra a vontade, mas aqui podemos dizer que somos ambos, com um pouco contra às vezes, mas com certeza por vontade, isso sim.
Maravilha.
Fechou, gente?
Valeu, gente.
Valeu, um
beijos,
abraço.
Beijos, abraços.
Tchau, tchau.
Semibreves, edição de podcast.